E vamos ao CBNRH, você pode acompanhar essa conversa minha com Jefferson Cardoso nas nossas plataformas no YouTube e também no facebook.com/radiocbnmaringá. E você que está nos ouvindo pelo dial 95,5 FM, ouvindo do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu carro, no seu rádio tradicional. E nós vamos falar hoje com o Jefferson sobre as empresas e seus colaboradores. A pergunta é simples, até onde uma empresa pode proibir comportamentos, forma de se vestir, enfim, até onde ela pode colocar regras para os colaboradores dentro do ambiente de trabalho, até fora dele. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu amigo, até onde vai o abuso de uma empresa ao controlar seu colaborador? Até onde ela pode colocar regras, limitá-lo?
É uma pergunta complexa pelo seguinte, né? A gente tem um mercado de trabalho que perante a sociedade evolui muito mais rápido do que o mercado do trabalho e as regras trabalhistas, então, nem se fala, né? A gente está entrando com home office agora, 2020, e já tinha empresa praticando home office desde a década de 90. O que a gente percebe aí? Uma linha muito tênue entre discriminação e bom senso. Então, a empresa pode exigir muita coisa, mas ela tem que tomar muito cuidado para que isso não pareça discriminatório, vexatório, ou que cause um mal-estar com o colaborador e perante o cliente, perante a sociedade. É normal a gente perceber que às vezes tem empresa que exige que o funcionário não tenha barba. Mas tem funcionário que quer ter barba, né? Então, pensando num consenso geral, a lei permite que o colaborador tenha barba. A boa convivência no ambiente de trabalho vai fazer com que ele olhe e fale assim, é uma exigência da empresa, eu consigo atender melhor, eu vou fazer. Até porque senão você pode ser demitido e você pode ser demitido por outros motivos que não pareçam esse. Então, quando você tem um código de conduta dentro de uma empresa, é importante estar escrito ali quais são as regras e diretrizes. O que são regras? Regras é aquilo que eu não vou mudar. Aqui, para trabalhar aqui, tem que ser assim. Normalmente, muito próximo da lei. E as diretrizes é que nós orientamos para que seja desta forma. Por exemplo, eu não posso proibir um funcionário de usar piercing, né? Mas eu posso pedir a ele que não utilize no momento do trabalho. Então, durante o ambiente de trabalho, na hora que ele estiver atendendo os clientes, é aquela questão, tem que explicar o porquê, né? Principalmente essa geração Z, que até falo um pouco, é meio revolts, né? eles vão contrariar, eles querem mudar. A gente já passou por essa fase, por essa idade, e eles têm uma tendência a colocar um contraponto. Então, o papel do gestor é orientar. Porque quando nós estamos trabalhando numa empresa, dentro do ambiente de trabalho, é comum não, as pessoas terem tatuagem, terem barba, dread, e aí vai um jeito de cabelo diferente, um cabelo afro, não vê problema. Porém, dependendo do público que se atende, o empresário ou o gestor tem que explicar, olha, o nosso público às vezes é discriminatório e eu posso perder cliente por isso, né? E não dá para uma empresa falar assim, porque o meu funcionário quer ser daquele jeito e eu falo, não, vou abrir mão desse cliente, não é dessa forma. É lógico que a empresa tem que ter uma posição muito clara e muito séria quando um funcionário dela sofre discriminação por parte do cliente. Ela tem que defender esse funcionário. Mas a exigência, por exemplo, no caso hoje do Covid, né? A exigência no caso de uso de vacina, né, de fazer com que as pessoas tomem vacina, é uma questão de saúde ocupacional, tem lei para isso, a lei protege a empresa. Mas e quando eu vou, por exemplo, eu não quero que uma funcionária, por exemplo, eu tenho uma funcionária que é evangélica e não corta o cabelo, e tem o cabelo comprido, eu posso exigir que ela corte o cabelo. Eu tenho que respeitar também as religiões. Cadê a gente está num momento de diversidade. Por isso que no momento que eu contrato alguém, eu tenho que observar essas coisas. Talvez no momento de contratação, aquela pessoa não se adeque ao ambiente de trabalho ou se adeque melhor.
Ô, Jefferson, tem que estar olhando. Você que trabalhou e trabalha com recrutamento, seleção de pessoas, porque tem aquela coisa assim, eu vou contratar alguém, vou dar um exemplo. Minha empresa trabalha com vendas de um determinado produto. Aí eu vou contratar uma pessoa para ser um vendedor meu, representante comercial meu. E eu noto que a pessoa tem um perfil que pode não ser o perfil daquele meu consumidor tradicional. Tá claro? Algumas empresas de tecnologia que trabalham muito com TI, você sabe que ela é mais tranquila com isso. Existe uma liberdade, uma diversidade muito grande dentro dos ambientes corporativos de TI. Mas tem outras atividades econômicas que ainda primam por um perfil mais tradicional, mais conservador, porque a imagem, né, do meu representante comercial, do meu vendedor, é a imagem da minha empresa, de uma certa forma, né? E aí como é que fica? Porque você tocou um pouco nesse assunto, mas quando a gente está fazendo o critério de seleção, recrutamento, eu vou lá e pá, olho para a imagem e penso assim, será que vai dar certo? Às vezes a pessoa é competente, eficiente, tem um ótimo trato, excelente relacionamento, o problema não é a habilidade profissional. O problema é essa questão visual. Como é que fica isso, Jefferson?
Isso é bacana porque, assim, é por isso que o olhar do gestor, e principalmente do RH, tem que estar muito atento a ver se aquele produto pessoa casa aquele produto que eu estou oferecendo para o meu cliente. É mais ou menos quando a gente dá treinamento de vendas, ou já participou de algum treinamento, já ouviu falar assim, eu chego numa loja que vende, a pessoa trabalha numa loja de perfume, e eu pergunto para ela qual que é o perfume, e ela fala que não é daquela loja, de outra loja. É, soa meio ruim, pô, como que a pessoa não usa? Então é a mesma coisa, para criar uma empatia no comércio, eu tenho que ter uma aparência parecida ou próxima da que o cliente, isso vai gerar confiança. É o primeiro contato, ele é visual. Agora eu posso contratar, por exemplo, penso numa empresa que é uma loja que vende artigos evangélicos, roupa para evangélico. Eu vou ter uma senhora, uma moça que tem uma aparência evangélica, mas lá no fundo, no marketing, eu posso ter uma design totalmente diferente, porque o meu cliente não está vendo quem trabalha por trás, quem faz. Mas se eu colocar essa pessoa tatuada, com piercing na frente, o meu público vai se assustar. Ele não vai se identificar com a minha marca, ele não vai se identificar com o meu produto. Infelizmente, ou felizmente, somos humanos e temos essas diferenças. Credo, crença, religião, aparência, e tudo isso está em jogo quando a gente fala de um comércio como um todo. Quando você vai para uma loja online, isso não é tão evidente, mas quando você vai numa loja física, você quer sentir a experiência do ambiente, você quer se identificar com aquele ambiente. Então o RH tem que entender, eu tenho que contratar alguém que ao vender aquele produto, ele tem uma certa aparência de que o cliente que está comprando aquele produto espere. Ao chegar naquela loja, ele quer ser recebido por esse tipo de pessoa.
Empresa, a gente tem que evitar conflito, né? Principalmente conflito com o cliente, né?
A gente já vai ter conflito, porque vocês estão falando de pessoas. Quanto a maior quantidade de regras e normas a gente tiver para evitar conflito e facilitar a vida do gestor para tomar decisão, melhor. Lembrando que tudo que a gente nós estamos falando, estamos conversando, tem lei para isso. Mas eu sempre prezo pelo bom senso. Uma coisa que a lei prega, outra coisa que é o gerencial, que funciona na prática. E a prática nem sempre como se diz, espelha a lei. A lei demora muito para ser aprovada. Uma lei para aprovar no Congresso leva meses. E a gente muda a psicologia, né, o comportamento do consumidor muda em semanas. Né? A gente vê isso na prática e a gente não consegue se adequar. Então o gestor tem que estar atento a isso, para correr o menor tipo de risco possível, principalmente de perder cliente. E ele tem que ser claro e verdadeiro com o seu time. Time, eu não vou colocar essa pessoa aqui na frente porque eu posso ter problema. Né? Então, essa clareza, essa transparência é o que as pessoas gostam de ouvir. Que vai ter gente mau caráter? Vai, né? Eles são pessoas. Mas, quanto mais verdadeiros e mais íntegros como gestores nós fomos, o nosso time vai entender e vai abraçar a nossa causa.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado, Jefferson.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, jefferson.grh.